segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 18 do livro Missionários da Luz, que fala sobre a obsessão. E nesse momento estamos analisando aquela companheira, aquela irmã, que recebeu 100% a ajuda que foi oferecida. Isso porque ela se concentrou em absorver as vibrações, eliminou os pensamentos negativos e absorveu aquelas emissões positivas que a influenciação dos benfeitores estavam junto a ela. E aí, aprovando o minucioso exame com gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente, convertido voluntariamente em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autônomo à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no ciclo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Então ele está aqui dizendo, fazendo uma diferenciação entre a posição de ser socorrista, que na verdade esse socorro, né, essa emergência, a gente só vai ter a cura longínqua, quanto àquela situação dessa cura real, que é a mudança de atitude, essa cura positiva. E a gente pode fazer uma comparação na nossa vida do dia a dia. Eu me sinto mal e vou na emergência de um hospital. O que vai acontecer ali na emergência? Vai ser amainado aquele sintoma, né? Os profissionais até falam assim: a causa da chegada. Você chegou por quê? Ah, cheguei porque estava me sentindo agitada, tudo isso. Então ele vai dar o quê? Um calmante. É para resolver aquela questão. Mas eu vou ser encaminhada para onde? Para o ambulatório. Ali no ambulatório, eu vou ter chance de fazer os exames todos, pesquisar, e vai ser feito isso. E quase sempre, no ambulatório, eu serei encaminhada para o tratamento, não é isso? O tratamento. E o tratamento não é só tomar remédio, não. Vão me dar sugestões para que o meu ritmo de vida, para que a minha rotina possa ser modificada em função daquele mal-estar. E aí sim, quanto mais rápido eu mudar a minha rotina, a minha vida, mais eu vou ter condições de absorver a medicação para ter a cura real. Mas vamos dizer que eu chegue mal na emergência do hospital e ali ele me dá aquele remédio que me dá o abrandamento do sintoma. Aí eu saio dali e falo assim: opa, tô bem. Ah, tem uma indicação para o ambulatório, mas eu não vou ao ambulatório nenhum, não. Eu já tô bem, graças a Deus. E aí eu continuo com a mesma vidinha. O que vai acontecer? Eu vou cair enferma novamente, né? Aí eu vou lá na emergência. Enquanto eu não entrar no ambulatório para realizar os exames todos, para a partir daí fazer um tratamento, eu não vou atingir a cura real. Assim também as questões da alma, né? A gente às vezes vai ao centro espírita para a terapia de superfície, na igreja, tudo isso. Ah, tô com a minha cabeça perturbada, aí vou lá, né? Vou lá, assisto uma palestra, participo da prece, recebo espaço, sai muito bem. Agora, vou viver a minha vida. Aí daqui a pouco tô eu de novo. Porque, na verdade, a minha perturbação, a minha conturbação não é uma coisa superficial, é profunda. Enquanto eu não me dispuser a um tratamento de profundidade, eu só vou estar, como a gente fala vulgarmente, apagando incêndio, né? Mas o foco do incêndio vai estar ali, não vai adiantar. É como a Irmão X fala num conto, é espantar a mosca. Eu espanto mosca, mas a ferida está lá, né? A sujeira está lá, não vai adiantar. Não é, Berenice?
E não quer enxergar a verdade.
A verdade.
Né? Essa questão é tão profunda, porque às vezes a gente até fala assim, puxa, como é que aquela mãe não enxerga que o filho está usando drogas? Porque é tão visível quando a pessoa muda o comportamento, quando a pessoa se envolve com drogas. Olha, é impossível uma pessoa se envolver com drogas e ninguém perceber.
Ninguém perceber, exatamente.
Agora, por que não enxerga? Porque enxergar isso dá muito problema.
Vai dar trabalho. É um envolvimento muito grande, né?
Então, às vezes, nós vivemos em determinada situação convivendo com... você convive com a dor, mas não convive com o diagnóstico.
Isso,
sabe?
Exato.
Você vai ali camuflando aquela situação, mas você não quer saber do diagnóstico. Sim. Aí a pessoa fala, puxa, você está com essa dor, por que você não vai no médico? Não, daqui a pouco passa. Eu vou fazer uma dietazinha e daqui a pouco passa. Ou seja, foge de quê? Da realidade.
A gente vê quem faz tratamento homeopático, é muito interessante, né? Porque aí o médico vai dando remédio e tem uma fase que é chamada agravamento, né? Que é isso, né? Se você tava sentindo aquela dor na unha do pé, aí vai doer mais ainda. Aí você fala assim, mas doutor, né? Aí ele fala assim, que beleza. E a gente fica por conta dos homeopatas que estão ouvindo, sabe disso. Fica, puxa, por que pode, que beleza. Eu lembro uma vez, o Gustavo começou com uma febre. Aí eu pedi, liguei pro médico e o médico deu até por telefone. Ó, dá tal remédio assim, vai dando de 15 em 15 minutos. Só que aí, gente, a febre, que era 39, foi até 41. E mãe fica apavorada com essas coisas. Meu Deus do céu. Aí eu liguei e falei assim, mas doutor, olha só, a febre aumentou. Assim, que beleza. É isso mesmo. Então agora você dá o remédio assim de tantas horas. Por quê? Ele, naquele momento que a febre ampliou, ele descobriu que a medicação estava certa. E a questão ali não era tratar a febre. Que a febre era um sinal, era um sintoma. Era tratar a causa da febre. E ali eu fui dando remédio lá de hora em hora, depois de duas em duas, e tranquilamente a situação passou que ele não teve mais nada. Então a gente, muitas vezes, a gente está querendo resolver tirar a mosca, mas a gente não quer cuidar da sujeira, né? E aí ele continua. Calando-se o instrutor, prossegui observando os serviços que se desenrolavam no recinto. Vamos perceber que agora, nesse momento, olha só, a gente que está começando a reunião no plano dos encarnados. Olha só, quando começa a reunião no plano encarnado, quanto trabalho já houve no plano espiritual, né? E a gente, às vezes, trabalhador da desobsessão, do atendimento de socorro espiritual, a gente começa a fazer gracinha, né? Achando que é o máximo. Ah, eu chego mesmo, eu doutrino, que é uma beleza, né? Eu incorporo, o espírito chega, encontra em mim, através de choque anímico, todos os recursos. Eu dou um passe, que é uma beleza. Gente, quanto trabalho aconteceu até a hora que começaria a reunião? Olha só. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo. fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando-me a estupefação, Alexandre vem meu socorro esclarecendo. André, estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito, não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou ao bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essas características, a doutrinação quase sempre é vã. Então, nossa, Brenice, coisa... fala que você tem a experiência da doutrinação um pouquinho pra gente.
É uma coisa assim, muito interessante sobre isso aqui. Porque às vezes, quando nós vamos falar, por exemplo, vamos começar do básico, né? Uma dona de casa que cozinha muito bem e que adora cozinhar e que... Porque quem cozinha bem e que adora cozinhar, adora se reunir à mesa, ela faz aquilo com tantos detalhes e ela nunca faz a mesma receita. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, olha, eu não vou te passar receita porque toda vez que eu faço...
A dificuldade é essa.
Eu vou mudando porque eu como um negócio e eu vou... E ela faz aquilo ali e com uma vibração e ela tá... Não alegre todo mundo comendo aquilo, que você... Às vezes é uma coisa simples, meu Deus, mas muito simples, que você come e acha que é um manjar dos deuses, entendeu? E, na verdade, é uma coisa simples. Mas por que isso? Porque ela está fazendo uma coisa que ela sabe e aquele magnetismo dela está impregnado de tal forma que ela faz uma coisa simples e a gente adora. Minha irmã, ela gosta muito de cozinhar. E ela gosta muito de mim, muito. Então, se a minha irmã... Olha, eu tô falando sem exagero. Às vezes eu chego em casa muito apressada, só dá tempo de eu tomar banho e sair. E às vezes ela prepara um lanche. Se ela fizer um queijo quente pra mim, é muito mais gostoso do que o que eu faço.
Exato.
Não muda nada. Mas é tanto que o pão vem certinho, o queijo não escorre. Eu não sei o que ela faz, que o negócio fica todo perfeitinho. Porque ela faz de uma maneira... Para servir,
isso,
né? Porque ela gosta, porque ela vê que eu tô no corre-corre e ela está querendo facilitar. Ou seja, ela está fazendo aquilo ali de tal forma que aquilo ali fica carregado daquele magnetismo dela. Quando nós conhecemos alguém, pode ser um professor, pode ser um doutrinador, um palestrante, um amigo... Quando a pessoa fala sobre alguma coisa, a gente, por exemplo, um professor, quando ele está falando sobre uma matéria, ele pode estar dizendo tudo, tintim por tintim, mas às vezes a gente não percebe que ele não entende o que ele está falando. Ele está falando o que está escrito em alguma coisa, em algum lugar.
É como se ele não acreditasse, né, naquilo que está falando.
É,
exatamente.
Aí não tem paixão.
Exato.
Eu tive um professor de história que eu odiava a história. Depois, eu tive um professor de história que eu amei a história. A história foi a mesma. O processo de ensinar, a vibração de ensinar é que encanta os alunos.
Eu estou lembrando agora, Berenice, é assim, né? Embora não seja da área de matemática, mas quem me ensinou a amar matemática, eu fui aluna do Jairo Bezerra. Gente, o Jairo Bezerra era alguém assim que... É ele que falou uma vez, né? Todo problema tem uma solução. E assim, era tão encantador mesmo, que a gente ficava assim. Então, na verdade, a gente passa a acreditar na matéria pela paixão, pela vivência de quem passa, porque ele trazia pra gente a prática da matemática. Então, a questão dele não era você saber o teorema, mas assim, era a prática. Como é que isso funciona? E aí, isso aí encantava os alunos e tirava o medo.
Isso. Então, às vezes, por que que às vezes você está se falando sobre culinária e quando você chega em casa, você imediatamente vai fazer uma receita que uma determinada pessoa passou? Porque ela falou com tanto entusiasmo, com tanto amor, que você fica assim, que às vezes você nem anota que a pessoa deu a receita de uma forma com tanto entusiasmo e vigor que parece que a receita penetrou em você, que você chega em casa e fica querendo experimentar aquela receita. E às vezes outra pessoa fala alguma coisa que você comeu, gostou muito, mas você nem consegue reproduzir aquilo.
Não tem tanto sentido, né?
Isso. E o que ele está falando aqui, e palestra, por exemplo, né? É, às vezes você vê um palestrante falando palavras simples, falando coisas simples, não conta nenhuma novidade, mesmo porque não existe novidade, todo mundo sabe de tudo, entendeu? Mas você sai assim com vontade de mudar.
Edificado, né? A verdade é essa.
Você sai, puxa vida, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto ser como fulano. Ou seja, a vivência daquele fulano foi de tal forma que te contagiou. Que te impregnou. E às
mexeu
vezes
no seu melhor, né? Na sua melhor parte.
E às vezes você escuta ou um professor ou uma amiga falando sobre uma receita de culinária ou um palestrante que você vê que são só palavras.
Isso,
que aquilo
isso.
Ali não te toca.
Não tem eco, né? Como se fosse uma coisa oca, né? Exatamente.
E aqui quando ele diz que o companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo. Então, isso quando nós fazemos uma avaliação do outro. Mas nós, às vezes a gente fala assim, e eu já falei tanto lá em casa para o pessoal vir para a doutrina espírita, ninguém vem. Mas às vezes é um conflito, você fica falando que é uma coisa maravilhosa e não age de acordo com essa coisa maravilhosa. Aí as pessoas ficam sem entender. Vem cá, mas se lá é tão maravilhoso, por que que você não é maravilhoso?
Ah, exatamente.
Então ficam coisas conflitantes. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tento explicar para os meus alunos, mas eles não, parece que eles não escutam, parece que eles estão com a cabeça do mundo da lua, eu fico falando ao vento. Por que que um outro professor vai lá e dá conta do recado? Então, para nós, né, para quem faz esse questionamento de, puxa, eu falo tanto, eu falo todos os dias, ninguém me ouve. Eu explico tanto, ninguém entende. Poxa, eu faço pra caramba e ninguém me reconhece. A questão é, eu estou fazendo com magnetismo, com amor, com paixão por aquilo que eu estou fazendo, com a visão de servir. Porque quando o professor vai para servir como professor, para se colocar a serviço para que o outro entenda, as coisas funcionam. Lá no abrigo, eu tenho, são 12 oficinas. A turminha é a mesma, né, que passa por todas as oficinas. Tem oficineira que tem dificuldade com a turma. E tem 11 oficineiros que não tem. Então, onde é que está a dificuldade? Nas crianças ou na oficineira? Né? E por que que é só com aquele tipo de criança que ela tem dificuldade?
Exatamente.
Então, nós estamos assim elaborando dinâmicas, conversando para fazer uma interação melhor. Porque quando a gente fala, mas eu falo e eles não prestam atenção. Então, o que que está nas palavras? É o magnetismo? Que tipo de magnetismo que está nas palavras? Por que que só uma está aqui absorvendo? E esse que está falando, quando a gente fala das coisas que a gente sabe, das coisas que a gente faz, a gente fala com mais segurança. Exato. Deixa de ser palavras para ser o quê? Ação. É uma ação falada,
exato,
né?
E aí, vendo esse quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais.
É interessante esse contágio pelo exemplo. Vamos fazer aqui uma dinâmicazinha. Vamos imaginar todos nós, Jesus chegasse aqui para todos nós, aqui na rádio, e falasse: olha, eu estou trazendo uns espíritos que estão lá nas trevas, que a gente está querendo que eles melhorem. Então, cada espírito vai ficar na companhia de cada pessoa que está nos ouvindo. Porque eu quero que vocês ensinem para eles o que, que é caridade. Ora, quando a gente vai ensinar alguma coisa a alguém, qual é a melhor forma? É teoria ou prática? Se falar assim: olha, ensina fulano a cozinhar. Aí a gente vai dizer: fulano, olha só, cozinhar é assim, existe um fogão.
Aí, né? Senta aí, pega um caderno que eu vou desenhar um fogão, vou explicar direitinho.
Existe um fogão, existe panela, tem temperos, e aí você pode fazer o arroz assim. Essa pessoa vai compreender desta forma, ou você vai dizer assim: vem cá, vem comigo. Olha só, aqui é a cozinha. Exato. Então vamos lá, vamos acender o fogão. Olha, temperar é assim, refogar é assim. Ou seja, o exemplo, a prática é a melhor maneira de você ensinar. Então, se Jesus pedisse para cada um de nós ficar acompanhando um espírito primitivo ainda, lá nas trevas, mas que já está em condição de aprender coisas, e ele falasse: olha, ensine aí esse espírito à caridade, o que que nós faríamos? Nós levaríamos aonde ele? Alguém poderia falar: ah, eu levaria no centro espírita, no templo, para ele ver a caridade. Sim, e aonde mais? E se ele ficasse na nossa casa, ele aprenderia a caridade?
Exatamente.
O que que ele aprenderia se ele ficasse dentro da nossa casa? Ou seja, quando ele diz aqui que é o contágio do exemplo, e da mesma forma que dessa dinâmica da gente ensinar para um espírito desconhecido, é a mesma forma que nós ensinamos para os espíritos conhecidos que estão dentro da nossa casa. A gente quer a disciplina, mas somos disciplinados. A gente quer a honestidade, somos honestos. Queremos a fidelidade, somos fiéis. Queremos a caridade com a gente, somos caridosos.
Né? Então, essa análise, né, que a gente tem que fazer. Se a gente tá com, qual é o contágio que nós estamos
promovendo
dentro do circo que a gente está vivendo, né? E aí, com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados naqueles momentos ficaram livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem, que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes.
Parece um paradoxo.
É, eu tô doente, mas eu quero estar junto com a doença, né? Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras fisiopsíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se à longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores da vida mais alta, né, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade.
E a gente pode hoje deixar para a gente pensar o seguinte: nós reagimos de forma valorosa quando vamos fazer um tratamento espiritual, quando vamos receber um passe, quando vamos escutar uma palestra, quando abrimos o evangelho, ou nós ficamos numa atitude de insatisfação e ansiedade? Porque identificando essa atitude, essa resposta mental, nós vamos saber em que nível nós estamos.
Isso.
E aí sim, nós vamos poder dar um passo com segurança para sair dessa situação de suplício, de obsessão, de confusão mental. Então, vamos pensar sobre isso hoje. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.